Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o fiscal Douglas Pacheco. E a preocupação neste momento é a influenza aviária, o medo que ela chega ao estado. Bom dia, Douglas.
Bom dia, é sempre um prazer conversar sobre assuntos de interesse do produtor rural e do estado. Sim, o Brasil todo está em alerta, né? A gente está de prontidão porque ocorreram vários casos de influenza aviária na América Latina, né? Começou no Equador, Venezuela, Colômbia e desceu até o Chile. E essa doença está sendo espalhada, né? Distribuída pelas aves silvestres, né? Pelo fluxo migratório normal delas. E só que infelizmente está cometendo tanto as aves silvestres como os animais de produção. O Brasil é livre de influenza aviária e a gente tem um controle sanitário rigoroso para aves, né? Tanto da cadeia produtiva para evitar esse prejuízo econômico, porque acaba levando a embargos econômicos de exportação e com isso influenciaria o preço da cadeia produtiva de aves, né? Então, a gente está em alerta, principalmente nos lugares que são os reservatórios naturais, onde os animais que estão em migração, né, eles vão parando. No Rio Grande do Sul, aqui, que a gente é a parte mais ao sul do Brasil, né, o início, na Lagoa Mirim, na Lagoa dos Patos, na Lagoa do Peixe, onde o fluxo normal deles ali, são várias cidades que ficam ao redor da Lagoa dos Patos, que onde passam esses animais silvestres, a gente está fazendo monitoramento passivo de propriedades de subsistência, né? Só que isso se estende para o estado inteiro, né? Outras formas podem ser transmitidas, né? Eles acreditam, teve uma reunião com o MAPA ontem, né, onde foi abordado o treinamento para todos os estados do Brasil e levantado o alerta e pedido esse reforço de comunicação para o caso de pessoas, ou produtores, verem mortalidade tanto de animais silvestres ou de animais de produção ou de subsistência na sua casa, suas galinhas do nada, elas apresentaram sintomas clínicos diferentes, né, sinais clínicos, e vieram a óbito, né, que comunique o sistema de defesa nosso, na inspetoria, né, tem até outros números que tem um WhatsApp do Estado, se no caso quem nos escuta aqui não é da nossa região, que abrange Espumoso, que o nosso número é 54-3383-1862, que tem um WhatsApp também, é só adicionar e conversa conosco, tem um número que serve para o Estado inteiro, que é 51 984452033. Esse número manda mensagem no WhatsApp e manda foto e consegue nos comunicar, né, desses sintomas, no caso. Aí eu vou aproveitar adiantando quais são os sintomas que a gente vai ver de
Eu ia
diferente.
perguntar agora, quais são os sintomas?
Os sintomas que apresentam nesses animais são dificuldade respiratória, né, secreção nasal e ocular, né, espirro. É engraçado, o pessoal, a galinha espirra, sim, espirra, né, então ela fica espirro. Incoordenação motora, ela fica bamba, como se ela tivesse bêbada, sabe? Ela fica, não caminha normal, ou ela fica desequilíbrio para um lado para o outro, né? Torcicolo, como se ela tivesse com o pescoço dobrado ou pescoço para trás, né? Diarreia, daí a diarreia a gente observa nela, porque o cocô da. O esterco da galinha já é mais líquido, né? Mas ela fica com as penas sujas, ela volta a cloaca ali, as patas sujas, né? E alta mortalidade nas aves domésticas e silvestres, né? Então, se observar algum desses sinais clínicos, desses sintomas, que comunique a gente, que a gente vai ter isso em formato 24 horas, né? Lógico que nós aqui, a gente tem ali o nosso horário de atendimento durante a semana, mas o 5-1 ali é 24 horas e a gente consegue fazer o atendimento.
A preocupação é porque a influenza aviária, ela já está no Chile, corre o risco de chegar na Argentina. É complicado para nós. Digamos fácil, né, de chegar, Douglas.
Até então, oficialmente, ela está no Chile, né? A gente acredita, né, que ela possa descer, vindo pelo fluxo de aves migratórias, elas vão descer até o sul da Argentina, né? Então, mas ainda não foram, até o momento não foi notificado nada na Argentina, mas conforme a passada das estações e o período que a ave vai descer até o sul, depois ela começa a subir de volta, né? Ela vai passar pelo Brasil, né, os fluxos de aves migratórias. Umas vão subir pela costa lá do Pacífico e outras sobem aqui pelo Atlântico, né? E aí pega a costa brasileira. Então, com isso, a gente fica fazendo o monitoramento dessas aves, né? Controlando os sítios que tem, que são naturais, como o Taim, né, que infelizmente lá está pegando fogo por causa da seca, né? A seca, infelizmente, chegou novamente, a gente está sofrendo. Mas nesse caso a gente fica nesse monitoramento porque como é silvestre, né, daqui a pouco a ave pode chegar, ela pode morrer, ela afeta mamíferos também, né, ela ela tem caráter zoonótico, essa doença. É influenza, né? O vírus é da gripe, vamos dizer. E esse, sendo influenza tipo A, que é o da galinha, né? Ela tem duas cepas, são diferentes. Ela tem uma de alta patogenicidade, que causa sintomas severos, esses que eu descrevi antes, e o animal morre, né? E tem uma de baixa patogenicidade, que às vezes o animal pode ir a óbito, ele só fica com baixa perda de produção, fica com os ovos fracos, mas isso tudo demanda, de, além de perda dos animais, e prejuízo econômico. Então, para evitar que aconteça isso, a gente está pedindo esse alerta para o pessoal, caso vê alguma coisa diferente. É um reforço que eu sempre trago aqui para nossas conversas, né? Que toda vez que qualquer espécie animal, né, que ver, apresentar alguma doença que é diferente, nunca viu, ou está com problema neurológico, tá, entre em contato conosco, que a gente tenta auxiliar no diagnóstico ou para avaliar se é uma doença que a gente consegue, com um atendimento do veterinário de campo, que vai conseguir solucionar, ou a gente precisa acionar o Estado para a gente fazer o controle da doença.
Douglas, se aparecer algum caso na nossa região aqui no Rio Grande do Sul, se for numa propriedade que é para o próprio consumo da família, não seria um problema. Problema é se surgir um caso num aviário, por exemplo.
Isso, na verdade, surgindo um caso é um problema, né? Porque a gente está com o vírus circulando no estado, a princípio ele vai estar, a esperança ou expectativa que, se acontecer, ele vai vir só por fato de ser animais silvestres, né? Que estão em migração. Porém, tem várias propriedades que são monitoradas ao redor dos sítios naturais onde os animais migram, e caso aconteça numa propriedade de subsistência, o impacto vai ser grande no início, né, de ter a doença aqui, porém não vai ser... Você consegue comprovar que não teve vínculo, não teve falha das medidas sanitárias da linha de produção de aves, né, no caso dos aviários e tudo mais. Então, acredito que o embargo econômico não chega nesse impacto já de proibir exportação ou de algum problema desse fato. Porém, se acontecer e, infelizmente, atingir, ou for uma grande proporção, né, pode ter impacto econômico gravíssimo, né, pro Estado e para o Brasil, porque o Brasil é livre dessa doença, né, a gente está há anos livre e quer manter esse status, assim como a gente já é da fitosa, né. A gente, graças a Deus, desde 2020 já conseguiu atingir esse status de livre, né, de aftosa, e partes do Brasil estão, né, a gente, região sul do Brasil, a gente já está, mas caso aconteça um caso de influenza aviária, né, e esse caso for em propriedade de subsistência, até então seria tranquilo, né, seria controlado ali, a resposta do Estado vai ser de imediato para não ter risco de espalhar, porém, se pegar para a cadeia produtiva, aí fica mais complicado.
Bom, já que você falou em febre aftosa, vou aproveitar para te perguntar o seguinte: não temos nenhum caso de aftosa no Brasil, mas surgem algumas notícias, né, de vacinação e alguma coisa, e eu acho que alguns produtores estão confundindo as notícias. Então, eu queria que tu esclarecesse como está a questão da febre aftosa aqui para nós.
O caso, a febre aftosa, a gente está sem nenhum caso desde 2006 no Brasil, né? Porque é o último foco, né, no Brasil, até aqui no Rio Grande do Sul, foi em Rio Grande, foi 2006. Depois, a gente conseguiu, né, com vacinação, com controle de propriedade, de trânsito, e infelizmente tendo que fazer a rifle sanitária dos animais, teve o controle da doença, e a gente fez esses vários anos de vacinação, até que aí sim, 2020 foi o último ano que a gente vacinou, né, aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina já estava livre desde 2010, se não me falha a memória, né, sem vacinação, e a gente conseguiu ingressar nesse status, né, que abriu várias portas e melhorou a relação do comércio de bovinos e suínos para o mundo inteiro. A gente conseguiu, que nem já foi noticiado antes, a abertura de vários mercados, né, que não aceitavam a nossa carne porque a gente vacinava. Então, várias regiões do Brasil já não vacinam. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, uma região do Mato Grosso do Sul, no Acre e região do Amazonas, né? Porém, tem outros estados, como Goiás, São Paulo, Minas, eles vacinam ainda para aftosa. E eu acho que o pessoal estava se confundindo, que várias pessoas estavam entrando em contato conosco para vacinar para aftosa. E a campanha da aftosa, geralmente, do ano, ela era em maio e em novembro, né? Em maio para todos os animais e em novembro para os animais até 2 anos. Então, o pessoal pode ter visto alguma notícia na internet ou ter em contato de parentes de fora do estado, e o pessoal deve ter comentado que estavam vacinando os animais para aftosa, até que ajudaram, lembra de vacinar para aftosa para não dar problema na inspetoria, né?
Só que tem vacinação.
Não tem vacinação. A gente está livre, agora é até diferente. É proibido vacinar para aftosa, a gente não pode receber animais de fora das regiões que não vacinam, né? E a gente tem todo um controle para evitar que essa doença volte de novo, né? Então, não precisa vacinar para aftosa.
Perfeito, ótimo. Bom, Douglas, para encerrarmos a nossa entrevista, eu preciso te perguntar mais alguma coisa. Piolho de ovelha. A gente sabe que no início de cada ano é feito um trabalho nesse sentido. Já tem alguma orientação agora? Já estamos na metade de dezembro, passamos a metade do mês de dezembro. Alguma orientação nesse sentido?
A gente, todo ano, a campanha de piolheira e sarna de ovinos, né, ela é feita sempre de janeiro a março, né? Onde os produtores têm que banhar os animais ou usar produtos tópicos injetáveis, né, para fazer o controle da Malínia ovis, né, que é o piolho que causa a lesão, que faz a alopecia, né, e que dá o prejuízo econômico para o produtor. A maioria dos produtores, na verdade, fazem controle sanitário dos animais, ovinos. Eles sempre brincam que se não dosar, dá papeira e o animal ficar fraco ou morre, né? Então, é só o produtor, às vezes, ele se esquece, o produtor de ovinos, e tanto alguns não têm o cadastro nos animais na ficha, né? Eles têm os animais no campo, mas não têm cadastrado conosco, porque eles acham que só porque é para subsistência não precisa ter. Então, eu reforço que a gente como fosse o censo do IBGE, né, de pessoas, a gente é desanimais. A gente é um cartório, que nem tem um outro colega, mas comentou, cartório de animais, e todo mundo que tem os animais de produção, que morem por interior, tem que ter o cadastro conosco, né? E essa forma de cadastrar, a gente vai ali, organiza, a gente faz contagem dos animais e legaliza esse produtor. E para ele poder ter o controle sanitário da propriedade, tem que fazer esse banho. Aí compra o produto na agropecuária, né, que ele for comprar de preferência, e leva a nota fiscal para a gente. A gente lança esse banho. Caso o produtor não faça o banho, ele fica inadimplente e fica impedida a movimentação dos animais até a regularização da propriedade, né? E isso é previsto também uma autuação. Mas a gente está no trabalho de educação sanitária, que para o pessoal fazer, né, essas atividades previstas, né, pela lei. A gente vai nas propriedades ativamente, e foi daí que eu comecei a descobrir bastante propriedade com ovinos que não tinha cadastro aqui no nosso município, né? E nos municípios aqui eu tenho responsabilidade também, porque o pessoal tinha lá 50, 60 para subsistência, né? Que fica, o pessoal brinca até que se não controlar as ovelhas, não comer, elas aumentam demais, e 50 já vira 100, já vai aumentando. Então a gente foi e a gente analisou os animais para ver se não tinham, né? É bem tranquilo de ver a diferença do se é doença ou é algum outro fator que. Então, a gente solicita e orienta os produtores que façam, quem tem ovinos, faça o tratamento dos animais, né? Compre um produto, que o produto são vários. Antes o Estado indicava um produto, ó, tem que comprar o produto tal, só que por problema de indicação de marcas, né, outras empresas ficaram, né, meio chateadas e aí questionaram o Estado porque estava indicando a marca deles, não a esta, né? Então, o que precisa? Precisa dizer na bula do produto, né, que mata da Malínia ovis ou de ovis, né, que é um tipo do piolho. E aí, se esse produto tiver esse princípio ativo que mata esse parasita, a gente aceita ali e lança no sistema.
Douglas, um assunto que a gente falou muito durante o ano de 2022 foi a questão da atualização de rebanho. Como é que o pessoal está tratando essa questão?
Mas é, Tânia, o que acontece, né? Infelizmente, esse ano, novamente, o produtor não veio nos comunicar, né? Melhorou em relação ao ano passado, mas infelizmente o produtor não veio nos comunicar que o rebanho que ele tinha, né? Fazendo o levantamento agora do fechamento, né, que a gente tinha a declaração até o dia 11 de novembro, foi prorrogado por 2 semanas. E infelizmente a gente tem ainda 618 produtores que não declararam o rebanho. Isso implica em quê? Em um auto de infração, por não manter o rebanho atualizado, e se isso for a primeira vez é advertência, a segunda vez é multa, né, com valor financeiro, né? Daí depende o valor conforme a quantidade de animais que o produtor tem. O ano passado a gente já teve 700 produtores, e a gente está mobilizando entrar em contato, fazer busca ativa aí nas propriedades, só que esse ano se acumulou novamente, né? A gente, infelizmente, tem poucos servidores aqui na inspetoria, e a gente não consegue em todas as propriedades, né? E ainda mais com vários acontecimentos sanitários que tem e outros trabalhos do Estado, é complicado, né? Falta servidor em todas as áreas de todos os trabalhos, né? Então, mas a gente está se organizando ali para conseguir manter o atendimento na inspetoria. E agora foi renovada a funcionária. Então, antes eu estava sozinho, agora já tem pessoas ali. A inspetoria está funcionando todos os dias, né, das 8h30 às 5h30. Né, das 8h30 meio-dia, da 1h30 às 5h30. Né, e aí a gente chama que o produtor, aquele que não declarei meus animais, que compareça na inspetoria lá para a gente se regularizar. A primeira vez que ele não declarou, ganha uma advertência, a segunda vez ele ganha uma auto-infração. Né? Mas aí a gente conversa para a gente ver qual, em qual momento se encaixa. Né? Em relação a isso, fica impedido a movimentação de animais, saldo de animais para o banco, né, que o pessoal pega muito para tirar os custeios pecuário e leva ali para fazer comprovação que tem os animais na ficha e que os animais estão corretamente cadastrados. Né? E, então a gente solicita, né, encarecidamente que o pessoal compareça na inspetoria, né, vá na, fazer a atualização, mesmo que ele tenha suínos, que tenha o porquinho ali, o leitão de subsistência, que ele tenha cachorro e gato e galinha, sabe? Esse produtor, ele tem que ter cadastro conosco, né? Às vezes ele tem um terneirinho ali que ele comprou guacho para poder engordar, para bater para consumo, mas a nossa preocupação é sanitária. A gente quer saber que todos os animais que estão no município e esses animais estão saudáveis. Então, a gente pede que o produtor nos comunique e a gente organiza ali a relação do cadastro, se ele não possui cadastro, né? Tem toda uma burocracia que a gente consegue organizar. E também aqueles que já possuem cadastro, que são esses 618 que não vieram ainda, que eles venham atualizar. Ou a atualização serve assim, não tenho mais. Então vem, não tenho mais animais. O que eu tinha na ficha ali, eu consumi. E a gente fecha a ficha e fica tranquilo.
Douglas, obrigada pela sua participação. Interessante, né, trazermos aqui no Rumo ao Campo essa série de informações. É bom também para a comunidade, é bom para os produtores. Com certeza para vocês, melhor ainda, porque fica tudo em dia. Esta é a participação de Douglas Pacheco, fiscal falando no Rumo ao Campo.